Com a gente na CBN, Dr. Mauro Pedro da Cunha, ele que é neurologista, é professor dos cursos de medicina do SESUMAR, também da Universidade Estadual de Maringá. Hoje nós vamos falar sobre epilepsia. Dr. Mauro, seja bem-vindo mais uma vez à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos.
Doutor Mauro, eu acho que é importante a gente pensar primeiro o que é epilepsia. Qual que é o conceito dessa doença?
Pois é, o conceito é muito interessante. É a presença em um determinado indivíduo de duas ou mais crises não provocadas, quer dizer, de aparecimento espontâneo, tá? Então, por exemplo, para explicar essa definição, esse conceito, se uma pessoa cai da moto, bate com a cabeça, ou, por exemplo, num campo de futebol, leva uma cotovelada e tem uma convulsão, isso não é epilepsia. Quer dizer, a crise convulsiva foi provocada pela cotovelada, ou pela queda da moto, ou por um AVC, ou em crianças pequenas por febre, isso tem uma provocação, um elemento precipitante. Quando as crises são de natureza espontânea, aparecem do nada e precisa ter no mínimo duas crises, só uma crise também não define epilepsia. Existem controvérsias quanto a isso. Alguns acham que uma crise única, mas com outros elementos, poderia caracterizar. Mas, de modo geral, há um consenso de que a pessoa tem que ter duas ou mais crises para ser chamada de epilepsia.
As crises são sempre convulsões?
Não, não necessariamente. São vários tipos de crises. São crises transitórias, duram geralmente minutos, né? E são crises normalmente, mas também não obrigatoriamente, acompanhadas de perda de consciência. É claro que mais adiante nós vamos falar que nem tudo que desmaia é epilepsia, e também a epilepsia tem crises que não tem perda de consciência. Então é preciso que o médico tenha um certo conhecimento para categorizar o paciente como epilético ou não. E aqui eu já faço uma ressalva muito importante. Nós, neurologistas, estamos tentando desmistificar o termo epilepsia, tá? Quer dizer, não há disritmia cerebral. Disritmia cerebral era um termo em que o médico, para talvez até exatamente embutido do mesmo preconceito que a população em geral tem contra essa doença, ficava temeroso de pronunciar a palavra epilepsia. Nós estamos desmistificando esse termo. Epilepsia é uma doença comum, igual a todas as outras, não tem nada de diferente. A pessoa que tem epilepsia é uma pessoa normal e que pode ter uma vida longa, produtiva e com alta qualidade de vida.
Doutor, quando a gente pensa em dois episódios, né? A gente está falando de uma rotina também. A pessoa que tem epilepsia tem uma rotina de episódios epiléticos ou não?
Olha, quando a gente diz crises não provocadas, quer dizer, ela não foi provocada por um trauma, nem por um AVC, nem por uma febre alta em crianças pequenas, etc, etc. Porém, existem alguns elementos precipitantes mesmo nessas crises não provocadas. Por exemplo, existem síndromes epilépticas que são sensíveis à privação do sono. Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda ao nosso paciente que está em tratamento é que ele procure ter 7 a 8 horas de sono.
Por exemplo,
a privação de sono é um elemento. Algumas outras epilepsias são sensíveis ao fotoestímulo. Então, aquela luz estroboscópica da boate, nós recomendamos aos jovens que têm uma determinada forma de epilepsia chamada mioclônica juvenil, por exemplo, quando entra na boate, vai dançar, vai curtir, vai viver sua vida. Porém, fique de costas para a luz estroboscópica, porque aquela luz começa a piscar, 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 e acaba dando um estímulo também para o cérebro, né? A epilepsia, diga-se bem, é uma hipersincronia dos neurônios cerebrais. Os neurônios são a célula, vamos dizer, básica do sistema nervoso central. Elas têm eletricidade. Então, quando um grupo de células começam a se excitar em conjunto, quando elas deveriam fazer seu trabalho separadamente, há uma hiperexcitabilidade neuronal e a pessoa, então, tem as manifestações.
O que acontece dentro da pessoa, ou seja, lá no cérebro? Porque a epilepsia é um evento cerebral, né?
É um evento cerebral, sem dúvida. A epilepsia vem sempre do cérebro.
Já se estudou, já chegou a alguma conclusão de como o que acontece lá dentro, que a pessoa vai lá e tem um episódio desse?
É interessante você perguntar isso, porque talvez 50% das crises epiléticas são de natureza desconhecida.
Estranho.
Algumas de origem genética já bem estabelecidas, outras presumivelmente genéticas, mas nós ainda não sabemos a causa da grande maioria dos nossos pacientes. É claro, temos conhecimentos hoje a nível da célula neuronal. Então nós sabemos o que está acontecendo no paciente, mas sempre recuando lá para nível, vamos dizer, subcelular e tentar descobrir se foi só uma proteína geneticamente transmutada ou se outros fatores. Obviamente, por exemplo, uma pessoa que tem crises convulsivas repetidas após um AVC, é uma epilepsia após AVC, ou que teve um trauma, caiu de uma moto, bateu a cabeça e depois passou a ter crises convulsivas espontâneas, é uma epilepsia pós-trauma crânioencefálico. Mas esses não são a grande maioria. A grande maioria são de doenças que a gente chama em medicina de idiopáticas. Idiopáticas é de causa desconhecida.
Então, a gente hoje não consegue definir muito bem quem... quais os motivos dessa epilepsia, principalmente para quem tem crises frequentes?
É interessante que quando a gente quer fazer o diagnóstico de epilepsia, nós temos que seguir todo o protocolo médico, uma história bem tirada, um exame físico, um exame neurológico muito bem feito e exames complementares. Quando eu digo uma história bem tirada, é porque o primeiro eixo fundamental para diagnóstico é a fenomenologia, ou seja, a descrição detalhada. É interessante que eu não tenho conseguido essas descrições. O paciente, obviamente, ele desmaiou, ele não sabe descrever. E as pessoas que assistem, mãe, pai, o cônjuge, eles ficam apavorados em ver uma pessoa convulsionando ou tendo uma crise de perda de consciência. Então, eles são péssimos descritores. Eu tenho pensado, ultimamente, que talvez a internet, entre muitas outras coisas, vai nos ajudar nisso. Que é a sugestão para esses pais, mães, etc., que filmem a crise com o celular, sabe? Para nós seria uma coisa fantástica. Meu filho desmaiou, e está aqui o desmaio, entende? Seria eu não li isso em lugar nenhum, é minha criação. Quer dizer, mas isso é uma coisa óbvia. Hoje, qualquer coisinha, a pessoa já pega o celular e quer filmar, né? Por que não filmar aquele desmaio? Obviamente, você não vai pedir isso à mãe que está tendo uma criança tendo convulsão. Ela não está em condições. Mas talvez, com o tempo, possa se treinar um acompanhante, uma pessoa para...
Tu ajudaria, digamos,
ajudaria demais
no tratamento.
Por causa desse primeiro eixo, que é a fenomenologia. Depois aí nós temos que caracterizar o tipo de crise. É muito extenso, porque são numerosos tipos de crise com e sem perda de consciência, e as crises são motoras, sensitivas, sensoriais, afetivas, então elas são crises as mais variadas possíveis. Depois nós temos que fazer a caracterização da síndrome epilética, quer dizer, é um conjunto de sinais, sintomas e de exames e de histórico, e depois então o diagnóstico ou o tratamento, né? Tratamento e mais adiante, o impacto dessas crises sobre a qualidade de vida. Isso para nós, neurologistas, é fundamental.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Mauro Pedro da Cunha, neurologista. O nosso assunto é epilepsia. Daqui a pouquinho voltamos.